Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, ouvinte! Boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e começa agora o Meio-dia e 20 no campus, aqui pela Estação do Conhecimento. E eu já toco de primeira para os destaques do programa de hoje. Seleção brasileira já está em Fortaleza para o confronto de amanhã. Conheça casos de suspensões de jogadores nas Copas do Mundo. E ainda, engenheiro restaura áudio e vídeo da final da Copa do Mundo de 1958. Agora, no meio de 20 no campus dessa quarta-feira, dia 3 de julho, que está só começando.
UFMG Educativa na Copa do Mundo.
E a gente começa destacando a seleção brasileira, que já está em Fortaleza para o duelo contra a Colômbia. Hoje a seleção fará o seu último treino antes da partida dessa sexta-feira. E o técnico Felipão deve definir a equipe que entra em campo amanhã. A atividade será realizada no estádio Presidente Vargas, às 16h30 da tarde. E na entrevista coletiva de ontem, Neymar destacou a qualidade das equipes nessa Copa do Mundo. Vamos ouvir.
Que não tem equipe fraca. Acho que isso foi o que mais impressionou, não só a mim, mas acho que até todos vocês. Porque tem seleção que merecia, né, estar entre ou nas quartas ou na semifinal, seleção, eu digo, de expressão grande, seleção que já foi campeã do mundo, e hoje não está. Então você vê que o nível do Mundial vem cada vez mais igualado, né? E esse Mundial está muito forte. Você vê que a maioria dos jogos indo para a prorrogação, é um gol só de diferença. Então acho que o nível, né, vem aumentando, isso faz bem ao futebol.
Tá aí o Neymar comentando o nível da Copa do Mundo 2014, grandes partidas até agora no Mundial. E agora meio-dia e 23 minutos, e nessa Copa do Mundo a gente também teve a punição do atacante uruguaio Luis Suárez pela mordida no zagueiro italiano Chiellini. Mas essa foi apenas uma de várias punições em que jogadores já receberam em outras Copas do Mundo. Confira outros casos na reportagem de Maíra Souto.
UFMG Educativa na Copa do Mundo.
Na última quinta-feira, foi divulgada a punição do atacante uruguaio Luis Suárez. O jogador recebeu uma suspensão de 9 partidas, foi banido de qualquer atividade relacionada ao futebol pelo período de 4 meses e terá de pagar uma multa no valor de 100 mil francos suíços, cerca de 250 mil reais. Isso porque na partida Uruguai-Itália, na Arena das Dunas, em Natal, o atacante mordeu o ombro do zagueiro Chiellini. A punição é justificada pela reincidência das dentadas. O vampiro uruguaio já havia atacado de forma semelhante em 2010, quando jogava no Ajax da Holanda. A vítima foi o volante do PSV, Otman Bakal, que recebeu uma bocada no pescoço. Em 2013, já no Liverpool, Suárez demonstra sua preferência por zagueiros, ao morder o jogador Ivanovic do Chelsea no braço. Além do fato inusitado da mordida, a punição chama a atenção por ser a mais rigorosa da história das Copas. Punições disciplinares, contudo, não são inéditas. E em outras Copas, a entidade já repreendeu atletas. Na Copa de 94, nos Estados Unidos, durante a partida Itália e Espanha, o italiano Tassotti deixou o nariz do meia espanhol Luis Enrique sangrando depois de uma cotovelada. O jogador foi punido pela FIFA com 8 jogos de suspensão. Em 2006, nas quartas de final da Copa da Alemanha, o hermano Leandro Cufré foi punido por 4 partidas ao atacar o alemão Merzsacker com uma voadora. Na mesma Copa, o italiano Daniele De Rossi deu uma cotovelada no americano Brian McBride e foi suspenso por 4 jogos. E quem não se lembra do brasileiro Leonardo, dando um gancho no americano Tabi Ramos na Copa de 94 pelas oitavas?
Everybody was kung fu fighting.
As habilidades marciais do lateral esquerdo renderam um nariz quebrado e uma suspensão de, adivinha, 4 jogos. O herói francês Zidane também mostrou seu lado vilão na Copa na Alemanha. O meia resolveu, ao invés de cabecear a gorduchinha, cabecear o italiano Marco Materazzi. O nocaute em plena final saiu barato para Zizou. O astro francês desembolsou apenas 4.800 euros, cerca de 14 mil reais, e foi suspenso por 3 partidas. A trágica cabeçada marcou também a despedida do jogador das Copas do Mundo. O polêmico Diego Maradona, claro, não podia ficar de fora de uma lista de punições. El Pibe de Ouro não bateu em ninguém no campo, mas recebeu 15 meses de suspensão do futebol depois que um exame de doping durante a Copa dos Estados Unidos acusou o uso da substância efedrina.
Para dormir, prefiro...
Maíra Souto para a Rádio FMG Educativa.
O FMG Educativa na Copa do Mundo.
Tá aí, valeu Maíra, agora 12:26. E até então havia poucos registros do primeiro título mundial do Brasil em 1958. Mas o engenheiro Carlos Augusto Marconi resolveu recuperar imagens e áudios da Copa de 58. Confira essa história na reportagem de Denis Marco.
Neste ano, o Brasil tem a chance de vencer sua 6ª Copa do Mundo. Mas, como você sabe, toda a caminhada começa no primeiro passo. E o nosso foi em 1958, na Suécia. Registros em áudio e vídeo do feito histórico da seleção são raros. E os que existem geralmente são ou vídeos em língua estrangeira ou gravações de rádios brasileiras, tudo com a marca dos 56 anos de idade. O engenheiro Carlos Augusto Marconi resolveu reparar a lacuna histórica e fazer uma versão em vídeo com o áudio brasileiro da conquista do Scratch Canarinho. E ele nos conta como foi feito o trabalho.
Sem querer eu encontrei com o Bey, parece, uma gravação da final de 58 completa com o som do estádio. Depois, um outro colecionador de Santa Catarina conseguiu para mim também uma outra versão com a imagem bem melhor, né? Mas tinha um logotipo de uma TV russa, com o som também tudo falado em russo, né? Mas a imagem melhor. Aí eu fiz, eu juntei as duas coisas, peguei a imagem melhor, né? E fiz com o som do estádio. Para mim estava bom, estava feliz de assistir o jogo. Mas aí surgiu uma outra coisa, eu achei um LP da Rádio Bandeirantes, de São Paulo, que dizia ter o jogo completo. 58. Aí surgiu a ideia de juntar também, né, o som do estádio mais a narração da bandeira.
Aficionado por telecinagem, rádio e futebol, Marconi não parou com o final da Copa.
Eu consegui outros jogos também, né? Consegui também o jogo do Brasil e França, semifinal, foi um jogão de bola. Tá quase inteiro. Esse eu só não tenho a narração, né? O jogo da França, faltam 10 minutos do primeiro tempo só. Tá o jogo completo.
Marconi está procurando a narração da semifinal para montar mais uma partida. E se você estiver curioso para ver a final de 58 ou ajudar Marconi na empreitada, é só acessar o canal do YouTube de Carlos Augusto Marconi ou o site www.telecinagem.com.br.
Pelo meu cronômetro, faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com o Orlando. Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou Pelé, entrou de cabeça para o árbitro e gol!
Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. E agora, 12:29, e o 12:20 no campus termina aqui. Programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Maíra Souto como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG. Eu sou o Rafael Miguel e volto amanhã, é claro, ao 12:20. Continue ligado no 104,5 FM ou pelo www.ufmg.radio.br/rádio. Uma boa tarde e até mais.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.